Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está na Guilda do Debate, o podcast aqui que a gente faz parte do Mega. E hoje é aquele episódio bastante nintendista. Se a gente pegar os episódios mais recentes que a gente tem feito, a Nintendo é uma pauta extremamente recorrente nossa. Isso porque ela está em vésperas de anunciar o Switch 2, e com isso muitas informações estão vindo à tona, com uma Direct já anunciada para o começo de abril. Entretanto, contudo e qualquer porém que vocês quiserem utilizar, nós tivemos uma Direct surpresa no dia 26 de março, focado somente em jogos do Switch. O evento durou cerca de meia hora e trouxe muitas novidades. Então esse episódio será dedicado a essa Direct, o que foi mostrado nela e coisas que mais chamaram a nossa atenção. E para a gente trocar essa ideia aqui, está comigo o Nascente. E aí, Nascente, beleza? Como é que você está?
E aí, galera? Bora falar de Nintendo, galera. E aí, galera?
Salve, Renan. Salve, rapaziada. Salve, Sabak!
Só os ousados aqui, hein?
Só os entendistas, só os entendistas.
Não, foi um evento assim que me chamou bastante atenção pela proximidade, né? Eu acho que ninguém aguardava isso. Foi surpresa. Honrou o nome.
Foi realmente surpresa, porque já tinham anunciado para daqui a menos de uma semana, né?
É. E o legal foi, por exemplo, eles já anunciaram que o vai ser dia 2 de abril, se não me falha a memória.
Dia 2.
Dia 2, né? É focado no Switch 2, e aqui foi focado só no Switch mesmo, de forma bastante geral, meio que dando a entender que o que a gente está mostrando aqui vai valer também para o Switch 2. Vocês entenderam isso também?
Eu espero que seja isso,
questão do cartucho virtual é muito...
Sim, não, guarda esse tópico, eu tenho um ponto para colocar sobre ele.
Mas antes
Joe, fala aí, joga, já fala. Não quero emprestar jogo.
Antes da gente começar a falar de anúncio e trailer e tal, vocês estão ligados que agora a gente tem que chamar o Switch de Switch 1, né?
É. Não. Não, tem o Switch e o Switch 2.
Não, cara, daqui a 2-3 anos a gente vai começar a falar só Switch 1, cara. Eu tenho certeza
disso. Será?
E isso me dá um pouco de asco, assim, mas tudo bem.
Será que a gente vai fazer? Eu não sei, não.
O PlayStation, quando ele saiu, não era PlayStation 1. Era só PlayStation.
Não, era PS1, não era.
Não, depois era PlayStation, aí aquele PS1 mais gordinho, redondinho, é o PS1. O menor, o Slim. É isso aí. Sou sonista.
Meu, é sonista, não joga Astrobot, olha só.
Pô, não joguei o Astrobot ainda. Vocês jogaram?
Completamente fora do assunto da Nintendo.
E aí, galera, e o Astrogot? Jogaram?
E aí, skin do God of War, já baixou? Aquela comemoração digna de 20 anos do Kratos com o melhor God of War, que é o Ragnarok?
Não sei vocês, mas hoje é sexta-feira, o dia que a gente tá gravando. Sextou, vou comemorar o aniversário do God of War, jogando outro jogo.
O melhor jeito, porque o Ragnarok não desce. Mas, beleza. Vamos trazer de volta para a Nintendo aqui. E a gente teve diversos jogos anunciados, já começando aqui com dois jogos da Square que foram mostrados, que é o Saga Frontier 2 Remastered e o Dragon Quest 1 e 2 HD-2D Remake.
Que a gente já sabia da existência, né?
No caso do Dragon Quest a gente já sabe da existência, foi legal ali ver um trailer novo, né? Não me engano, nesse trailer aparece uma NPC nova que não tinha no jogo original, que eu acredito que é do 3. Eu vi uma galera falando sobre isso, tipo, não foi escancarado no trailer, mas eu vi um povo falando sobre uma boneca nova. E também eu sempre falo desses esforços da Square sobre de trazer de volta jogos da série Saga e jogos da série Mana, né? E a gente já teve o primeiro do ano, né? Ano passado foi uma completa doideira do caralho, que foi o novo jogo da série com Emerald Beyond e o remake do 2. Dessa vez é o Frontier 2, que... Assim, eu não sei para que ele saiu. Eu acho que foi para PS1, eu não tenho certeza. Mas, nossa, que joguinho com cara de Game Boy Advance, hein? Vocês viram o trailer?
Eu vi. Sim. E eu confesso que os dois jogos, assim, eu acho que o Dragon Quest, principalmente, é um jogo mais marcante pra mim, pelo menos. Mas, atualmente, não são jogos que me chamam a atenção pra falar, putz, vou parar de jogar para jogar Dragon Quest, sabe? Não sei em relação a isso.
Esse Dragon Quest, o Dragon Quest 1 e 2, eu só não vou chegar perto dele, porque, por exemplo, eu joguei o 3 que saiu antes por algum motivo, né, Square? Por algum motivo o 3 saiu antes do 1 e do 2, sendo que todos são um HD remaster barra remake, hein, mas beleza. Que, enfim, a gente recebeu aqui no site, tem a review no site pra quem quiser ler, eu fiz a review. E, enfim, é que o jogo vai ser praticamente a mesma coisa, né? Então...
Era o 3 que tinha conteúdo a mais, né? Que mostrava uma outra parte da vila, alguma coisa assim.
Mas eu acho que esses daí também vai ter conteúdo a mais, provavelmente. Provavelmente não, vai ter. É pra ter, né? Pelo amor de Deus.
São jogos que hoje eu acho que ficam bastante nichados a um público mais nostálgico também. Né? Eu acho difícil, mesmo, pô, eu acho que é um puta jogo pro Switch, é um jogo que tem cara de Switch. Mas eu não sei se os jogadores de Switch atualmente chegariam e falariam, pô, quero muito jogar Dragon Quest. Eu não...
Não, mas Dragon Quest...
Desse grupo.
Mas é que Dragon Quest, ele é muito famoso no Japão, né? E um videogame portátil como Switch também é muito popular no Japão. Então, junto uma coisa na outra...
E assim,
o pessoal vai jogar.
Uma coisa que a gente não tem muito, muito contato, que é, sei lá, talvez números de venda no Japão. Assim, eu não sei se vocês estão ligados nisso, mas o remake do Dragon Quest 3 foi um dos jogos que mais vendeu no Japão ano passado. Se não me engano, ele foi o jogo single player que mais vendeu ano passado no Japão. A Square Enix não lançar esse negócio, ó, seria uma doideira eles não fazerem isso. Seria uma doideira eles não seguirem fazendo esse negócio.
Ainda mais porque acaba sendo aquela coisa de, que nem eu comentei, do público nichado, né? A gente já tá falando até da questão de ser do público japonês especificamente, né? Aí.
Uhum.
Não, mas são duas ações que eu acho interessante trazer de volta, até pra manter vivo o jogo, né? De forma histórica, de você não manter ele preso. E eu acho que esse comentário vale pra um futuro também. Mas achei legal a iniciativa de trazer de volta, mas entra naquela de, putz, não faz muito a minha vibe, sabe? De jogo. Também, cara, a gente teve outros títulos anunciados que eu colocaria numa linha de jogos estranhos. Cara, eu não sei definir outra linha pra isso. Jogos estranhos. Tipo, temos aqui um jogo que você vai pular com a bolinha na sequência e tem que... Tá ligado? Tipo, eu achei da hora, mas eu fiquei meio sem reação. Eu falei, caralho. Como assim?
Então, esse jogo que você tá falando aí, inclusive um detalhe legal a se falar é que nessa apresentação teve tempo pra apresentar três jogos de ritmo diferente. Que foi esse, o Rhythm Heaven Groove, que é o primeiro Rhythm Heaven desde, sei lá, do tempo do Nintendo Wii, se não me engano, e é um jogo de ritmo muito fora da caixinha, sabe? Teve aquele Rift of the Necrodancer, que é...
Nossa, pô, tem esse uma me pareceu de... muito da hora.
Ele tem uma carinha mais de Guitar Hero, né?
Uhum.
E também teve outro. Qual foi o outro que era de ritmo também, que eu tô maluco, que eu tô tentando lembrar agora? Era o Patapon.
O Patapon 1 e 2 Remaster.
Que é da Sony, né? Não era da Sony?
Sim! É provavelmente filho do Shuhei Yoshida também. Que era, se não me engano, o Patapon era original de PS1, era exclusivo até ontem, né, que foi anunciado esse negócio, e tá aí, o Patapon vive, não pela Sony, mas vive.
Pô, mas são jogos que, assim, eu falei, eu coloco numa categoria esquisito, só que me despertou curiosidade, tá ligado? Esses jogos.
É, e também, e assim, todos eles são muito cheios de charme. Tipo, não dá pra olhar o negócio e você... Ok, se eu tiver a oportunidade, eu vou jogar esse negócio, sabe? Você, não, você vai ficar assim de qualquer jeito se você olhar pra um trailer dele.
Não tem como não ter alguma reação. É basicamente isso.
Uhum.
Mas aí, além desses jogos, nós tivemos... Acho que de marcante foram Jogos Estranhos, jogos da Square. Pô, eu não teve... sei. Se...
Teve também um anúncio de Monument Valley 3, né? Que uma coletânea de Monument Valley. E assim, eu não joguei Monument Valley.
Estão esquecendo de Metroid?
Não,
não calma.
Não,
calma,
não,
calma, calma, estamos, calma. Que isso, calma. Você já manja Monument Valley?
Não, não cheguei a jogar.
Eu conheço de nome. É, eu não cheguei a jogar, mas ele ficou muito famosinho uns anos atrás, quando começou a ter... É, quando lançou a Apple Store, primeiro... Apple Store, ó. É o nome da loja de aplicativo da Apple? Não lembro.
Uhum. Ah, é Apple Store, acho. Apple Store mesmo.
É isso mesmo? Ah. É que, se não me engano, o primeiro ele foi lançado meio que nessa época que começou... A galera começou a olhar pra celular como... Ah, eu acho que dá pra jogar videogame aqui também, né? E Monument Valley foi um desses jogos. Foi um desses jogos que, tipo, era um jogo completo. Tipo, antes da gente pensar em microtransação em jogo de celular, tipo... E era um jogo totalmente trabalhado em resolver puzzle com perspectiva, né? E... De alguma forma, tá vivo. Infelizmente, o cenário de jogo em celular foi pro caralho depois disso. Mas tá vivo, graças a Deus.
Não, jogo de celular virou um cassino, né? Basicamente. Isso é chato demais. Mas é bom que essas franquias sejam mantidas também. Até que nem a gente falou da questão da Square e tal, de você ter uma parte histórica, de você ter uma conservação dos jogos e entender que daqui a alguns anos essa mídia possa se propagar. Mas é agora, Nascente, agora sim, nós iremos falar sobre dois outros grandes destaques, que foi...
Sim, o jogo de porrada da... Sim, Renan, o jogo de porrada da Marvel, vamos lá.
Ah, até esqueci dele.
Aí, ó, esse aí é legal, é mais um Beaner Up aí que vamos ter que jogar, mano.
Não, esse aí...
Eu tô devendo do Power Rangers que saiu ano passado.
Esse aí tá pedindo pra gente jogar, porque ele tem uma carinha de Beaten Up da Konami, tá ligado?
Sim.
Daquela época lá do Tartaruga Ninja e... Pô, um bagulho que eu tenho
vontade de jogar de novo. Pô, e é da Dotemu o jogo, então vai ser da hora.
Sim, sim. Um bagulho que eu tenho vontade de jogar de novo até hoje é o Beaten Up dos Simpsons. Da Konami.
Pô, era da hora o Beaten Up do Simpsons.
Era muito legal. Enfim, Marvel Cosmic Invasion, se não me engano é o nome do jogo, é tipo 300% o jogo de Beaten Up da Konami daquela época. E a gimmick dele é que você pode alternar entre dois heróis ao mesmo tempo, né? E você pode jogar com dois jogadores. Então são quatro no total. Você pode ficar alternando. Sim, eu acho que não tem data ainda, mas a da Dotemu provavelmente vai ser lançada ainda esse ano.
É, não tá tem mais... data, é, dito 2020. Isso, tomara que lance amanhã. Final de semana não, é dia mundial. Sábado é o dia mundial de jogar Beaner Up, né, galera? Pelo amor de Deus.
É verdade.
Final de semana.
E tendo em vista o que a Dotemu já lançou recentemente, né, então... Acho que tem um potencial grande aí o jogo. E bem lembrado que, pô, ela tava passando batido aqui pra mim. Eu tava focando em comentar sobre Metroid e Pokémon.
Ah, o Pokémon mas... foi uma atualização ali, né? Pra causar a grande pergunta de por que que não passaram isso no dia da Pokémon, do Pokémon Day lá, do Pokémon Direct.
É porque ficou guardado pra surpresa. Só pode ser isso, já tava, a surpresa tava programada já, não é possível.
Não teve nada demais, eles, galera, olha só, Pokémon, o meu ZA, beleza. Legal, vamos ver as novidades. Porque o jogo já tinha mostrado umas coisinhas do jogo. É, as únicas coisas que mostraram. Ah, olha só, a cidade do jogo vai funcionar de forma diferente durante o dia e durante a noite. Durante o dia vai estar todo mundo comportado e durante a noite vai ser tipo gangues. Clube da luta. É, clube da luta, onde os caras vão cair na porrada e vai ter um torneio da noite, assim, tal. E foi isso. Cara, por que não mostraram isso no dia do Pokémon? Era só isso. Por que não mostraram?
Não, enfim, eu achei a coisa... Não achei absurdo, mas achei meio covardia você ter a opção de bater no stealth nos inimigos, tá ligado? É, cadê aquela isso, né? Cordialidade dos treinadores pokémons que a gente via no Game Boy de ou, chega aí, batalhar. Agora não, agora você vê eu dar um tapão na cabeça do bicho pelas costas, sabe? Não...
Não, mas treinador pokémon nunca teve respeito por nada. Eles capturam os bichos que tá ali de boinha ali. Pô.
Pô, é tipo uma linha de galo, né?
Os caras comem Magikarp grelhado, pelo amor de Deus.
Isso é algum episódio do anime?
Pô, se não me engano, é.
Deve ser, pô, não é possível.
Pô, mas eu sempre me questionei isso. O que eles comem no universo de Pokémon? Sei lá, tem um Pokémon vaca. Eles vão numa churrascaria. Aquele Pokémon.
Charmanderzinho ali, ó, mal passado.
Tipo um rabo de Charmander na grelha, não sei. Bom, mas enfim, vamos pro que interessa, que é o Metroid. Porque. Cara, eu achei bem interessante, eu acho que esse capítulo de Metroid tá prometendo entregar bastante coisa diferente pra resolução de puzzle, pros poderes da Samus, pro combate em si eu não sei o quanto vai influenciar, né? Mas, assim, tá prometendo mecânicas novas ali que tem bastante potencial.
Parece que tá legal, eu só não vou hypar muito porque eu ainda tenho que jogar o primeiro Metroid Prime pra saber se eu vou gostar ou não. É um jogo tão aguardado que, pô, vamos ter que dar uma olhada nisso aí, né? Vamos ver como é que tá esse negócio.
É, eu tô jogando o primeiro Metroid Prime, que eu, quando eu comprei o Switch, veio com a mídia física dele junto.
Tá curtindo?
E, cara,
ele é um bom remaster, que eu lembre.
É, ele é um bom remaster, é um jogo da hora. Só que quando eu pego pra comparar... Eu acho que nem não vale nem como crítica isso, né? Mas, por exemplo, o visual ele tá basicamente igual. Visual que eu digo de organização de HUD e etc. A história, pra mim, parece também a mesma coisa. Tá ligado? Então, assim, eu fiquei muito mais, digamos que, empolgado ou hypado pra esse jogo... Pelo fator da gente ter novas interações, novas formas de resolver puzzle. Porque se você pegar o aspecto de a Samus poder virar aquela bolinha e percorrer estilo pinball algumas partes do cenário.
Meio Sonic das ideias.
É, meio Sonic, assim. Se você pegar aquele boss planta que mostrou lá no trailer, tá ligado? Que é uma planta que só sai com uns tentáculos batendo. E depois que ela mata, ela... Quando, digamos assim, captura a essência dele, aquela essência roxa e ganha o poder. É meio que... Aquele boss, eu acho que me fica na cabeça... Cara, eu já enfrentei esse bicho em outro Metroid. Tá ligado? Tem a mecânica nova, que é justamente a parte legal. Eu quero ver quais serão as consequências e a evolução disso. Mas em relação ao visual... A inimigo e etc. Não foi um jogo que me empolgou demais em relação a isso. É muito mais as novidades que ela propõe mesmo. Mas eu acho que ali tem muitos elementos repetidos numa primeira batida de olho.
Até porque também ele é um jogo que provavelmente vai ser cross-gen. Ele vai sair junto com o Switch 2 e vai ser pro Switch 1 também. É obrigado a ser pro Switch 1 porque foi prometido pro console. Então talvez o gráfico dele não ele tá bonito pra um padrão de jogo de Switch bem feito. Jogos da Nintendo, ponto. Não tem aquele jogo serrilhado, todo lascado, todo fodido. Mas mesmo assim eu tô no aguardo aí. Vamos ver se dia 2 talvez tem. Acho que não. Acho que na Direct do dia 2 não vai ter anúncio de jogo, não. Acho que é só
não sente,
falar
não
do videogame.
A gente sabe que no dia 2 o maior anúncio do dia 2 vai ser Splatoon 4. A gente sabe disso.
Dormi, eu automaticamente dormi. Né? Mas, tipo, provavelmente não vai ter anúncio de jogo. Mas os próximos jogos agora, quando forem pro Switch 2, por mais que aparentemente a gente vai ter algo de uma portabilidade, tipo, os jogos vão sair tanto pro Switch 1 quanto pro Switch 2, pô, eu quero ver como é que vai ser os gráficos dos jogos do Switch 2. Eu quero ver uma diferença, assim, tipo... Ah, mas não ligo pra gráfico. Tá, mas, pô, é um novo console, né? Alguma coisa
vai ter que mudar no você visual. Você tem que dar o incentivo pra troca.
É. Tipo, sei lá.
Nossa, pô, não será quero... que o Pokémon vai ficar bonito um dia?
Não.
Pô, pra mim Pokémon podia voltar tipo Game Boy, tava excelente.
É, seria melhor, sinceramente, porque parece que fica cada dia mais feio. Cada jogo que lança tá mais feio. Não é, pô, é que tipo assim, mano, deu de jogo serrilhado no Switch, mano. Pô, pô serrilhado, mano. Já deu, já, ninguém aguenta mais. Então, pô, Switch 2 tem que, né? Eu já falei, o Switch 2, ele vai ser equivalente ao PlayStation 2. Ele vai ser que, mano, ele vai ser assim, ó, o console da Nintendo. Ele vai ser o console da Nintendo. Ele vai ser o bichão, tá ligado? Ele vai ser o bichão. Vai ser o pica de cachorro.
É, a ideia barra comentário, especulações barra fofocas é que ele viria numa força do PlayStation 4.
Deus shows.
Tenho minhas dúvidas, mas tomara que venha.
PS4 hoje em dia já tá meio defasado? Tá. Inclusive, não sei, eu vou falar meio por fora. Tem vezes, agora que todo mundo aqui da... Já que o Sabaka agora também tá com o PS5, ele pode falar. Às vezes eu tenho... Não sei se foi por causa do lançamento do Pro, e aí vem a teoria da conspiração de que eles pioram um console raiz ali, o Vanilla, por causa pra todo mundo migrar pro Pro. Eu tenho sentido que eu tô jogando as paradas do PS5 e eu olho e falo, pô, mas tá muito feio isso aqui. Pô, que isso, cara?
Nossa, tá maluco. Não, eu acho que você tá maluco.
Não sei, talvez pode ser impressão minha, não sei.
Eu acho que depende do jogo. Depende do
tem
jogo.
Coisa que eu, tem coisa que eu jogo e eu falo, pô, esse é o poder do tal PS5?
Porque... Eu tô jogando Death Stranding agora e pra mim, eu olho pra... Tem muita cutscene que eu olho pra aquele jogo e falo, caramba, tá aí, né? Como é que você saiu no PS4?
Não, o Death Stranding é lindo. Tu tá jogando o Director's Cut?
Sim.
É, não, o Death Stranding, ele é lindo, não tem como, tipo, sei lá, é bizarro.
Não, mas eu vivi essa experiência de mid-gen aí, porque a gente recebeu um jogo ali da Bandai, que o Returnal, não é Returnal, esqueci o nome do jogo da Bandai agora, que tem Ana Chalotra e tal, que eu instalei sem querer a versão de PlayStation 4,
e foi com Deus, né? Foi
jogar. E fui jogando a versão de PlayStation 4 no PlayStation 5 e tal. Aí depois eu troquei. Depois eu falei, ah, tá, deixa eu trocar pra ver a diferença. E assim, eu senti uma diferença gráfica, diria que leve, né, muito mais nessa questão do serrilhado, tá ligado? Que você vê que o jogo tá mais polido, que você vê que o jogo tá rodando mais redondinho. Mas o que eu sinto hoje é que muitas vezes tem jogos de PS5 que eu olho e falo, cara, olha, isso sairia num PlayStation 4 de boa. Daria pra rodar.
Falar que, pô, o PS4 rodaria porque não tá tão insano assim.
É,
eu vou descobrir o poder do PS5 quando eu for jogar o Final Fantasy VI, que reza a lenda que, meu Deus do céu, ele pega o PS5 e usa todo o poder. Vou ver e aviso vocês.
E um outro tópico que eu acho interessante a gente comentar e que foi mostrado ali meio jogado no meio da apresentação, sem dar o devido destaque, é a questão do Virtual Game Card.
Ah, essa parada aí.
Eu fiquei meio... esquisito, não sei. O que vocês acharam, assim, desse anúncio?
Assim, te falar, quando eu vi...
Primeiro não entendi. Ali,
quando eu vi a primeira vez ali, eu não tinha entendido. Depois que eu parei um pouco, eu vi de novo, eu consegui captar. Mas, assim, sabe que a Nintendo tem que fazer uns bagulhetes meio estranhos, às vezes, né? Ela tem que fazer o que todo mundo faz, mas por meios diferentes.
Sim.
Então, é isso. É Nintendo sendo diferentona. É que inventando pra cabeça uns bagulho que não precisava. Porque, assim, o que, que é o Virtual Game Card? É um jeito da Nintendo botar oficialmente você poder emprestar o seu jogo para outra pessoa, uma cópia digital do jogo para outra pessoa.
O que é genial, porque nenhuma empresa faz ainda, né?
Genial porque nenhuma empresa faz ainda, mas se você...
Genial, tentar... vírgula.
Genial, vírgula. A vírgula sendo... Sabe o que você pode fazer também? Você pode emprestar sua conta pro seu colega.
Verdade, mas, Sabaki, veja bem. Apenas os membros do Switch Online vão poder... Aliás, essa parte não tá muito bem explicada, né? Pelo menos eu não entendi direito. Não sei vocês. Se entenderam, me explica. Porque... São membros do Switch Online, do mesmo plano família, vão poder se emprestar jogos, lembrando, jogos em, tipo, até 14 dias. Vai poder ficar 14
isso.
dias com o jogo.
Basicamente.
E aí, tipo assim... eu só não sei se são membros do teu plano família, mas, tipo assim, são pessoas que têm que estar no teu mesmo ambiente, ou eu vou poder emprestar pro meu amigo do Piauí, no Nordeste?
Então, eu acho
que no meu plano família.
O Piauí vai ficar querendo o jogo, porque o que deu a entender no comercial, em que eles dão um certo foco, é que para você emprestar o jogo estando na sua rede família, basicamente você tem que estar na mesma rede de internet e sincronizar o console para poder fazer a primeira vez.
É inútil.
Exato. É um ponto.
Então, tipo, não serve para nada.
É o que o Sabaki falou, é Nintendo pegando a roda, falando, nossa, vou fazer a minha roda, e fazendo a quadrada, porque a gente já tem, vamos supor, não só empresta conta, mas, eu tenho a minha conta, se eu quiser logar no seu console com a minha conta, você pode usar a minha conta como primária e uma outra como secundária, isso tá, a gente tem esse recurso nativo para Xbox e PlayStation, e Steam também, né? Você pode meio que compartilhar. Mas o que a Nintendo faz agora você pode compartilhar. Só que você pode compartilhar de uma forma extremamente limitada. E, você vai emprestar o jogo pro seu primo que mora na sua casa. Quando você empresta, o jogo, ele sai da sua conta.
Mas só até 14 dias depois.
Mas só 14 dias.
E tipo assim, bateu os...
Olha só, o cara desligar a internet do console? Porque tem que ter algum verificador pra...
Vai estar na tua conta, pô. Se no momento que entrou na tua conta com a internet ligada, ele vai ficar na tua conta até tu ligar a internet e acabar o bagulho.
Exato.
Eu acho. Mas tipo, pô, como é que funciona? Tipo assim, o Renan ali tem o Mario Tennis Underline Mario Kart. Aí ele, pô, eu quero o Mario Tennis Underline Mario Kart emprestado do Renan. Aí o Renan me empresta e eu jogo o jogo por 14 dias, mas eu não terminei o jogo ainda. Aí o jogo vai voltar automaticamente pro Renan. E aí, eu peço de novo emprestado? Eu tenho
que emprestar de novo.
Sim. Será que tem um cooldown? Será? Tipo, e aí? Não.
O cooldown de você emprestar o jogo não existe. O que existe é, por exemplo, você quer o jogo, só que o Sabaki também. O que eu não posso fazer é emprestar pra vocês dois, porque é como se o meu jogo virtual fosse realmente um cartão.
E se não me engano, tu pode emprestar só um, né? Tipo, não pode emprestar um jogo.
Vez por pessoa.
Melhor ainda. E se eu... Se o Renan passar um jogo pra minha conta, ele não vai poder jogar também.
Exato.
Passar um jogo pra... emprestar.
É um cartão. Cartão. É literalmente um cartão.
Literalmente virou... A parada virou digital.
Vamos pegar esse sistema digital com toda essa infraestrutura que a gente fez e vamos deixar da forma mais complicada possível. Cara,
eu acho, olha só, eu não sei se isso vai matar o fator de tu usar conta primária e secundária no Nintendo Switch igual a gente já faz normalmente. Eu, por exemplo, como eu tenho um Nintendo Switch já há 6 anos, eu comprei em... 6 anos não, 5 anos, eu comprei em 2020. Eu ainda sou da época que a Nintendo não tinha loja no Brasil, então eu tenho duas contas. Eu tenho uma conta brasileira para eu jogar os jogos, mas eu compro os jogos na minha conta americana. Agora não mais, né? Mas eu ainda tenho duas contas. Então, todos os meus jogos, eles estão na minha conta secundária e eu jogo esses jogos na minha conta primária. Isso só funciona porque tu só pode jogar jogo de conta secundária na tua conta primária se a conta secundária ela for logada naquele console pela primeira vez, ela for uma conta virgem. Ela está sendo usada naquele console pela primeira vez. Aí tu vai poder usar os jogos daquela conta na tua conta. Eu espero que alguém tenha entendido, mas eu tô tentando meio que resumir.
Não, deu pra entender, deu pra entender.
E aí, tipo assim, esse negócio, eles não podem matar essa parada, porque tem muita gente, igual eu, que tem mais de uma conta. E não é pelo fator emprestado. Um monte de amigo meu tem minha conta que tem jogo, beleza. Só que, tipo, eu tenho a conta literalmente porque antes eu não tinha opção. Eu era obrigado a fazer isso pra comprar jogo, sabe? Então, e aí, tipo assim, e aí eles vão matar o compartilhamento de conta, logo a minha conta vai morrer.
Então, cara, é muita questão em aberto pra esse recurso ainda. E que nem, eu até escrevi um artigo no Mega falando sobre isso. E quando eu vou falar minha opinião sobre isso, é uma coisa que me divide bastante, porque se você vê a lógica de, digamos que, mercado da Nintendo, esse recurso é uma coisa legal. Você pensar, só que eles estão pensando, pelo que eles mostraram, numa família que vai ter 3 Nintendo Switch. Tá ligado?
Exato. No máximo, se eu tiver uma namorada e ela tem um Nintendo Switch também, mas não importa também, foda-se.
Eu acho que eles pensam num quesito de que, o Juninho vai ter o Nintendo Switch dele, o Enzo e a Rosane vai ter o Switch dela. O pai, o Carlos, vai chegar e vai comprar o jogo e transferir pro filho, tá ligado?
Que família é essa aí que todo, até o pai quer jogar Nintendo?
Exato, é isso que eu acho que eles pensam quando falam do Switch. Não é, assim, não é dois amigos que querem trocar os jogos.
A Nintendo tava tão bem, ela deu a primeira barrigada dela com o Switch 2.
A primeira barrigada. Assim, o único motivo que eu consigo pensar que isso seria vantagem pra alguém
Pra própria Nintendo.
Será que seria uma vantagem pra Nintendo? Não sei, porque, assim, eu não acho que eles vão matar o sistema de ter uma conta secundária. Eu não acho que eles vão fazer isso. Assim, é a Nintendo, eles podem fazer isso, mas eu não acho que eles vão fazer isso. Tipo, a única vantagem que você tem de implementar um sistema parecido com esse e alguém tiver a mínima vontade de usar é, putz, eu quero pegar o joguinho emprestado com meu colega, que é meu vizinho, basicamente, só que eu não quero passar minha conta pra ele, não quero passar meu e-mail e minha senha pra ele. Só isso. Tipo, e assim, é muito doido você parar pra
pensar. Não quero passar meu e-mail e minha conta, porque meu e-mail é FernandinhoFutebol10. A minha senha é Amo Batata, né? Sei lá.
Um bagulho. Ano passado, ano retrasado, se não me engano, a gente teve a Steam botando o sistema de família dela, né? Não sei se vocês estão ligados nisso.
Sim, eu estou numa família da Steam.
E assim, é um bagulho maravilhoso. É um círculozinho de até 5 usuários. Beleza que você tem um cooldown de, tipo, pra você tirar uma pessoa e botar outra, tem cooldown de, tipo, sei lá, 6 meses. É um bagulho extremo, assim. Mas, putz, no momento que você tem um grupo de família, todos os jogos de todas as contas ficam disponíveis pra você. A qualquer momento.
Não, mas
o único impeditivo é, se uma pessoa estiver jogando por conta do DRM, outra pessoa não vai poder jogar. Mas no momento que ela deslogou, pronto, você pode jogar de novo. Pode abrir de novo.
Cara, eu acho que plano família é um negócio. Eu até ia falar, pô, é irado a Nintendo inventar, entre aspas, né? Tipo, o negócio de compartilhar digitalmente um jogo dessa maneira. Mas parando pra pensar, pô, era só fazer um plano, tipo, já tem plano família já de assinatura online dela, então faz tu ter acesso ao jogo de alguma maneira, sei lá, até pra facilitar entre um membro da família. E fica melhor do que essa porra de emprestar jogo por 14 dias. Não serve pra nada isso aí, mano. Inútil. Dito isso, inútil.
Não é. E que nem uma coisa que me pega muito é a ênfase que eles dão na questão de rede local. Como então, se a pessoa, para participar dessa família, tivesse que, no momento, estar compartilhando a mesma internet. Entendeu?
É, isso aí é completamente inviável, isso aí.
É, eu acho que não faz sentido isso. Pera aí, só um minuto.
Você pega, não, por favor. 26:30.
Acabo achando bem viável também um outro aspecto que eu achei meio absurdo isso, que é, imagina, eu tenho meu Switch e por algum motivo eu tenho um Switch, eu tenho meu Switch que conecta na Docker e por algum motivo eu tenho meu Switch que não conecta na Docker, tipo um Switch de viagem.
Uhum, dois Switch.
É, tem um Switch eu vou Lite, logar com... Switch normal. Isso, Switch Lite, queria lembrar esse nome. Tem um Switch Lite normal. Eu tenho meu OLED em casa, que tá ficando na Docker e tal. Fui viajar, peguei meu Switch Lite. Cara,
tu é o coelho no Japão, basicamente.
Não, é hipotético. Hipotético. Tem
35 Nintendo
Switch. É, eu vou cagar, eu tenho meu Switch no banheiro aqui, assim, que é o Switch do banheiro. Mas é...
Ô, é meta, inclusive, tá? Não que eu queira falar... É, não que eu queira falar sobre isso aí, ainda mais se o pessoal estiver jantando ou algo do tipo, né? Mas, pô, na moral, vou contar uma história muito rápida. Teve um dia que eu tava jogando Pokémon Arceus. E era domingo, assim, e tal. E eu tava jogando Pokémon Arceus, assim. Eu tava, mano, eu tava viciado. E eu tava jogando na TV, no modo dock. E eu tava jogando... E, mano, eu não queria parar de jogar. Me deu vontade de ir no banheiro. Eu falei, puta que pariu. Eu literalmente esqueci que eu tava jogando no Nintendo Switch. Eu, puta que pariu, vou ter que ir no banheiro. Mas eu tô, tipo assim, caralho, eu quero fazer o bagulho ali e tal. Eu tava no meio de uma quest bizarra lá e tal. Aí eu lembrei que era o Nintendo Switch, eu fui pro banheiro e fiquei jogando. Falei, cara, ali foi
lendário. Você viu o valor?
Ali foi, pô. Não, ali foi a primeira. Foi um momento, assim, foi highlight, assim. Falei, caralho, não. Foda.
Não, mas é, tipo, passando o momento Switch no banheiro, fui fazer uma viagem e levei meu Switch Lite. Me tirou do foco essa história. É, enfim.
É muito foda o Switch do banheiro, cara. Muito bem, gente.
É, beleza, saí, peguei meu Switch. Cara, pra eu fazer isso, não basta eu estar com a minha conta logada. Eu tenho que pegar, logar, sincronizar pelo menos uma vez os dois consoles e fazer a mudança de cartão digital. Porque quando eu jogo meu cartão digital do Switch 1 pro outro Switch, o meu Switch que era o originário do cartão, não tem mais o jogo nem o digital. Entendeu? O rolê?
Pô, mas isso não pode ser tão extremo assim.
É assim.
Ou vai ser, né?
Cara, é assim. Pior que é. Tipo, eu tenho o meu Paper Mario digital e eu vou passar pro meu outro Switch do banheiro. Hora que eu passo ele, primeiro, eu tenho que estar logado na mesma conta dos dois, só que a mesma conta dos dois não reconhece os jogos que uma da outra, aparentemente. E eu passo a conta pro outro Switch. Passo o jogo pro outro Switch, o meu Switch que fica em casa não tem mais o jogo. É como se o produto digital fosse escasso.
Será que eu posso devolver antes dos 14 dias? Posso,
nesse caso você pode, porque é de você para você mesmo.
Vai que eu mandei sem querer pra mim. Sem querer, sincronizei então, assim, o console. Fiz um monte de rolê e foi sem querer.
É uma ideia que poderia ser simplesmente assim, pô, você tá com sua conta logada, reconhece o que tá nela. Sabe? Pô, tá na mesma rede, espalhou os videogames, conta primária, tá bom, você tá conectado. Permite o acesso aos seus jogos. Então acho que, claro que é por retrocompatibilidade, é uma função legal de você ter, de dar a entender que seus jogos sempre vão se perpetuar de conta para conta, só que é um fator extremamente limitante, pelo que eles mostraram.
Militante?
Não, limitante.
Lacração no mundo dos games.
Então... É esquisito. A única coisa positiva que eu vi nesse, em todos esses recursos é a reformulação da biblioteca. Que vai estar bonitinha.
Não gosta, né?
Não gosto.
Não gosto. Sei se vai estar reformulada, pô.
Vai ter um botãozinho escrito Virtual Game Card e vai estar uma área especial só pra ela. só para os seus jogos. E ali você gerencia eles. Desde passar para outro até instalar no seu inserir digitalmente no seu Switch, tá ligado?
Vou mandar tudo para minha namorada hipotética. Pra ela cuidar dos meus jogos.
Então, assim, é um recurso que me deixou meio...
Vamos ver curioso, se é melhor isso aí, né? Mas
que precisa de mais detalhes, porque da forma como foi falada ficou meio estranho.
Cara, foi muito engraçado. Eu tava vendo depois um pessoal falando, cara, quase ninguém entendeu de primeira. Eu mesmo não entendi.
Eu fui rever o vídeo, tá ligado? Porque eu falei, cara, escrever sobre isso. Entendi sobre
emprestar. É, tipo, eu entendi sobre, tá, emprestar jogo. Mas no geral eu não entendi, tipo, tá, mas pra quê? Eu compartilho a conta, mas pra quê? E aí? Pra que serve isso? Tá. Agora tem muitos porém, né? Agora tá, mas e aí?
Tem muitos poréns nesse contrato de você emprestar jogo que eu acho que pode tornar ele bastante inviável e assim, e manter como tá, só trazendo a biblioteca diferentinha ali, com uma estantezinha e tal, pra se gerenciar, já tava bom, sabe?
Uhum.
Não tinha, acho que não tinha essa necessidade.
É, são coisas que estão vindo aí por causa do Switch 2. O Switch 2, ele vai... Ele não vai ser só o Switch melhorado, né? Ele com certeza ele vai adicionar um monte de coisa nova. Tipo, a gente perdeu agora, por exemplo, aquela troca de ponto de jogo, né? Tipo, que tu comprava o jogo e recebia as moedinhas. A gente já perdeu esse negócio. Quem tinha ainda, eu tinha umas aqui, não tinha várias, mas tinha algumas. Ainda beleza, ainda dá pra usar. Mas agora, quando tu compra, não tem mais. Vão adicionar um sistema novo? Não
eu
sei.
Acho que não. Eu acho que não.
Só não me muda a conta, pelo amor... Cara, é o que eu falei. Eu já falei isso uma vez aqui. Só não, tipo, não muda a conta, porque, pô, o Wii U era o Nintendo ID, o Switch é o Nintendo Account. Tipo, eu literalmente vendi meu Wii U e a minha conta, o Nintendo ID, eu nunca mais vou comprar um Wii U na minha vida. A não ser que eu fique milionário e queira ter de novo o Wii U. Eu não vou comprar o Wii U de novo. Então a minha Nintendo ID é uma conta inutilizável que tá vagando sei lá onde, porque eu não tenho acesso mais a ela. Aí tá lá o meu Shovel Knight, o meu Mario Maker, o meu Yoshi, o Woolly World, tá tudo lá, mas eu vendi o Wii U, mas não vendi com a minha conta. A minha Nintendo ID tá por aí, eu não tenho acesso a ela, tá ligado?
Tá no mundo, então, pô, seu Nintendo ID.
É, então, pô... Vai lançar um console novo, pô, mantém a mesma conta, igual, pô, a PSN tá aí desde o Play 3, a mesma conta, tá ligado? Pô, mantém aí a parada, velho. Pelo amor de Deus. Ajuda aí, Nintendo. Pô, para de atrapalhar um pouco.
Mas, bom, gente, é isso aí. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. A gente trouxe essa análise mais isolada da Nintendo Direct, né? Justamente pela proximidade que tá da Nintendo Direct oficial e não da surpresa, que é essa que a gente comentou. E muito provavelmente iremos comentar da oficial também, né? No dia 2 de abril. Então, esperem os próximos episódios aí, que com certeza isso vai ser pauta, já que a gente tá rondando esse assunto e promete muita informação no evento. Mas quer deixar suas considerações aí, Sabak, pra galera?
É, rapidinhas aqui no final, né? Ó, dois jogos que a gente não falou. É, remaster do jogo do Haidou, o Mistério do Soulless Arm, que é da série Shin Megami Tensei, que tava preso lá no PS2, curto muito Shin Megami Tensei, Persona aí.
Ah, tá, o do maluco com o manto lá por cima. Lá.
Isso.
Tá, pode
crer. Assim, feliz que isso vai voltar, feliz que isso não tá mais preso no PS2. E também foi anunciado o Kanabedate Never Zips, ou No Zip for Kanabedate, do AI The Summoning Fires. Assim, eu sei que ninguém aqui se importa com Visual Novel, com 999, eu sei que ninguém se importa. Mas o eu de, sei lá, 7 anos atrás que lia Visual Novel adoidado, tá muito feliz com isso. Obrigado, gente. É bom estar feliz. É bom estar vivo para ver esse momento. É bom ter mais doideira do Kotaro Tchikote, que é o nome do criador.
Mas e aí, Nascente?
Bom, é isso, né? Mais um final de episódio. Agradecer o Renan, agradecer o Sabak. E lembrar pro público aí, já que é para falar de coisa relevante, vamos falar de coisa relevante. Vocês mencionaram... Eu acho que eu não ouvi, pelo menos eu não tava prestando. Talvez tenha sido na hora que eu tava pedindo iFood que eu não tava prestando tanta atenção no que vocês estavam falando. Mas Tomodachi Life voltou. Com Sim. certeza, com certeza tem alguém que se importa. Essa pessoa não sou eu. Desculpa. Mas alguém se importa aí, um grande clássico do Nintendo 3DS ou DS, já não sei também. Mas enfim, já pra ninguém reclamar que não falaram do Tomodachi Life.
Assim, eu queria apontar o fato de que o último Direct de Nintendo Switch 1 e a gente teve 4 jogos de fazendinha, tá bom? Assim, manteve ali a média, todos os Directs teve jogo de fazendinha, parabéns pra Nintendo.
Saudade de anúncio de boneco no Smash, né? Mas, enfim, é isso.
Mas, bom, gente, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para vocês que nos escutaram. Nos sigam nas nossas redes sociais. Acessem o site do Mega, www.megascópio.com.br. E também os nossos canais no YouTube, aqui no Spotify, obviamente. Nos siga no Instagram e tudo mais. E até a próxima. É isso aí. Muito obrigado.
Falou.
Adeus.
Só somzinho de beijo no filme.